Essas empresas acreditam no diálogo e apoiam iniciativas criadas por mulheres como o podcast Asmina Pod. Um espaço democrático de ideias e bons papos onde as minas podem tudo. Chega junto que já estamos começando.
Estamos no ar, balançando o rabão. Gente, isso não é jeito de começar o programa de Thanksgiving, gente. Boa noite!
Boa noite, boa noite.
Está começando mais um Asmina Pode.
Tá melhorando.
Balançando os rabos. Você, seu rabão e eu, meu rabinho. Mas olha, a gente tá toda no clima, gente. Estamos
todas
no clima.
Gostei, rabão.
Gostou?
Você falou rabão e rabinho, mano. Opa!
Estamos no clima porque hoje é dia 24. Mentira, não é. Porque tá sendo gravado, Brasil! Olha o truque, olha o truque! Estamos fingindo que hoje é dia 24, mas pra você, hoje é dia 24.
Dia 24, que aqui nos Estados Unidos a gente
nós comemoramos o Thanksgiving, dia de ação de graças. Isso mesmo, por isso que estamos aqui. Cheia de pumpkins, por isso que estamos aqui com velhinha e toda no clima, é por isso que eu tô vestida de peru, por isso que a gente tá assim,
maravilhosa. Quase.
Mas dia de jogo também do Brasil.
É.
Não dá, será que dá pra gente fazer uma previsão, já que a gente tá no futuro, mas qual na verdade a gente tá no passado?
Qual você acha que será o placar?
Quem que tá jogando hoje, gente? Eu tô tão perdida. É Brasil com quem?
Sérvia.
Que tá jogando não, que jogou.
Boa noite, voz do universo.
Boa noite. Bem-vindas.
Mas um bolão, a gente tá, como a gente tá no passado falando do futuro, fingindo que está no presente, o que você acha que vai ter dado?
Espero que não dê 7-1.
Nossa, não fala. 7-1 não dá, você vai aposenta.
Não.
Espero que não dê.
Pelo amor de Deus, gente.
Não, pode dar 7-1 pro Brasil.
Não.
Não.
Não acho que vai. Não.
Tá bom, 2-0. Esse é meu palpite.
2-0 pra quem?
Hã? Pro Brasil, lógico.
Vou chutar um 2-1. Vou chutar um 2-1.
2-1. Dá uma moralzinha pra Sérvia.
1-0.
1-0 pra Sérvia. Ah, tá.
Só não vamos falar com gol de quem, tá?
Ah, não fala com gol de quem?
Não.
Tá. Eu tô tão fora do que tá acontecendo no futebol brasileiro, que eu vou chutar, sei lá, um Daniel Alves. Não sei nem se essa pessoa faz gol. Essa pessoa faz gol?
Não,
ele, que posição
adorei
que ele joga, pai?
E eu que falei assim, Rony. Eu que eu sei, que é gol do Rony, é Rony, gol, é gol. É isso que eu sei, marido palmeirense, irmão palmeirense, família palmeirense. Eu só escuto sobre o Palmeiras. Falei, o Rony vai jogar? Falou, não, querida, volta aqui.
Volta pra terra.
Falar, tá bom, triste.
E Gabigol? Quem é Gabigol? Por que Gabigol não vai, não foi?
Por que Gabigol não vai? Também é outra que eu conheço.
Por que Gabigol
que
não
é do Flamengo?
Foi?
Melhor não perguntar pro Tite, que ele tá meio espoleta com a galera.
Eu
também
adoro,
amo o Tite.
O Tite, amo o Tite.
Volta,
que
ele Tite
era técnico do Corinthians. Volta, Tite,
volta,
por
Tite
favor. E é isso aí.
Hashtag volta Tite.
Cara, qual o assunto de hoje, gente? Antes da gente começar a dar nossos coraçõezinhos, nosso assunto do coração.
A gente vai falar sobre histórias do
Thanksgiving, gratidão.
O que que é, assim, mais ou menos, né?
Uhum.
Gratiluz.
Gratiluz, é Black Friday.
Isso.
E essas...
coisas assim, vamos só jogar um papo fora aí.
Vamos jogar um papo.
Yes.
Pra jogo.
Vamos.
Gente, vocês viram, né? As nossas sponsors maravilhosas que estão com a gente nessa série toda do podcast. Lindas de viver. Vou falar pra vocês mais uma vez. Eu falei na semana passada e eu acredito que essa semana é a última, porque agora, de fato, começou a Copa, temos jogo e tudo. Mas a Senna Motors, maravilhosa referência de carros seminovos, tá com uma promoção incrível que você vai lá e pega lá uma bolinha surpresa aqui, ó, que nem se eu pegasse aqui um pumpkinzinho, e aí você pode olhar e pã! De 500 a 2 mil dólares de crédito pra você comprar o seu carro com eles. Então, não dá pra perder. Corre lá na Senna Motors. Estão esperando o quê, gente? Não é não? Agora,
pois é.
Passou a lei, todo mundo vai ter carteira. Começa a olhar o carro que você quer, vai lá, shop. E, meu, que sorte, cara. Onde que você vai arrumar um, né, um desconto? É um desconto, pô. De 500 a 2 mil dólares. É muito dinheiro.
Muito dinheiro. E nossa gratidão também, né? A nossos sponsors, né? Vamos já.
Vamos aproveitar que a gente tem que estar grato.
Gratidão
aos nossos sponsors.
Exatamente. E aí temos a loja da Camila maravilhosa, Atlas Communication. Pra quem tá pensando em trocar de celular, comprar um celular novo, agora, final do ano, né? A gente vai falar sobre isso. Deu a largada aí, já pode comprar um presentinho de Natal. Então, não esquece. Vai lá falar com as meninas da Camila. Na loja da Camila, você consegue comprar o seu celular novo. Eles parcelam em 36 vezes sem juros.
Tem Apple Watch.
Tem o iPhone 14. 14 gringa.
Ai, que gringa! iPhone 14!
E você consegue só com o seu passaporte. Eles estão trabalhando com os planos da AT&T e da T-Mobile. E eu também acho que essa é a última semana, né?
Dá tempo de ganhar a camisa.
Dá ainda tempo de você, né, ganhar.
A gente não sabe se a gente ganhou ou não, mas ainda dá tempo de ganhar a camisa e usar no próximo jogo.
Oficial pra usar aí na Copa, maravilhosa. E arrasar. E deixa eu dar meus recadinhos do coração também.
Dá.
É, gente, oi, tudo bem? Vem aqui, né? Dá um like aqui pra gente.
Dá uma fortalecida,
gratidão,
gente.
Gratidão nesse aqui, né? Olha, esse mais do que nunca. Tem que deixar um like, põe um comentário. É,
subscribe pro canal, toca o sininho,
se inscreve no canal, toca o sininho, segue a gente lá no Insta também, @yasminapod_USA e segue nosso canal de cortes também, que é o corte das minas pod. E acho que é isso, né, de recadinhos do coração.
Acho que é isso, de recadinhos do coração.
Sim, sim.
Tenha dito, isso aí. E mesmo que a gente não tá aqui ao vivo, é uma ilusão de ótica, a gente vai entrar aqui no chat pra bater papo com vocês, então... Comenta aí, vamos bater papo sobre o que a gente tá falando, porque a gente vai entrar e vai comentar com vocês aí, a gente troca ideia. Sim, a gente vai fazer.
Uhum,
a gente consegue interagir com vocês.
Sim.
Então, cara, Thanksgiving. Cara, eu acho que Thanksgiving é o único feriado que o Brasil ainda não copiou dos Estados Unidos.
Não?
Não.
Ah, mas rola o Dia de Ação de Graças, não?
Não, eu
mas
acho que não.
Eles não celebram, mas, né, existe a tradução aí. Mas o Thanksgiving. Vou te contar. Não é um feriado, assim, mundial, né? Porque aqui...
Então, não é, porque pra começar que não é religioso, né? Então...
Ele acontece aqui, é muito forte aqui nos Estados Unidos e no Canadá. Então, ele não acontece, né, por aí.
Nossa, eu nem sabia que tinha no Canadá.
No Canadá tem. E no Canadá é antes do que aqui, é em outubro. Acho que na segunda-feira, o Nossa Voz do Universo pode... Ou terceira segunda-feira de outubro.
A gente deu boa noite pra Nossa Voz do Universo, a gente tá muito mal educado.
Deu boa noite.
Não, deu boa noite, sim.
Já? Nossa. Gente, eu tô perdida.
É porque você tá no futuro falando do passado que vai acontecer no presente.
Bugou. Ainda bem.
É, não, mas eu acho que é a segunda ou terceira segunda-feira, se eu não me engano, de outubro. E aqui nos Estados Unidos, pra gente, é a quarta, quinta-feira de novembro.
Aham.
Então, mas é...
Quarta, quinta-feira, não é melhor falar a última quinta-feira?
Não, porque às vezes pode acontecer de ter mais do que uma. Não.
Ah, tá. Não sei, eu tô bugada hoje. Pra falar pra mim de matemática, de logística, não é uma boa ideia.
É a quarta, quinta-feira
tá.
De novembro. Meu feriado favorito.
É o seu feriado favorito?
É.
Cara, você sabe que assim, embora não seja um feriado cristão, porque eu tenho a sensação de que em países que o cristianismo é maior... O Natal é o biggest deal, né? Tipo, é o feriado. Eu acho que aqui é o Thanksgiving.
O Thanksgiving é tão importante quanto o Natal, se não mais. Exatamente.
Cara, eu sinto que é mais, assim. Porque tem esse negócio de você se juntar com a família, de fazerem muita questão. E eu vejo que...
É o piruzão que a gente tem, é o Thanksgiving, né?
Não, e também por causa da parada toda de, assim... Todos os filhos que estão na faculdade, é quando o aeroporto fica uma loucura. Porque você tem que estar com a família nesse dia. Eu sinto que muito mais do que no Natal pra eles é o Thanksgiving. Verdade. Então todo mundo volta pra casa e é aquele... É porque é uma data comemorada que também é um feriadão, que é um intensivão da família, né? Tem o almoço do Thanksgiving, aí tem o jantar, aí você já fica com a pessoa sexta, sábado, domingo, volta pra casa só no final.
É, eu acho que é um dos únicos feriados que muitas empresas aqui, eles fazem, emendam, né?
É, que aqui
porque,
não,
né,
é normal
isso
emendar.
Não acontece quase nunca, então é um feriado que acontece muito de emendar, assim, né? Se você tem off, eu, por exemplo, né, quinta, sexta, então é uma coisa que... Que é legal, porque daí você tem, não tem desculpa. Vai lá, vem a família.
É aquela boa de, não, ninguém vai trabalhar mesmo, a gente vai ficar ali 4 dias todo mundo junto.
Exatamente.
É uma beleza, né?
Meu microfone?
O que passou?
Ai, sempre, né? Tá melhor? Tá melhor?
Tá?
É.
Ai,
eu não gosto de falar perto de microfone, gente.
Olha aqui, Fábio. Você já está tão profissional.
Não.
Cara, agora fala aí, até a gente tava pensando na parada da pauta do que a gente ia conversar, né? É o Dia de Ação de Graças, que então supostamente você deveria estar fazendo coisas voluntárias e fazendo bem ou celebrando bem,
sim,
mas
sim.
Ao mesmo tempo, a história do Thanksgiving aqui nos Estados Unidos é muito... Voz do Universo, qual que é a história do Thanksgiving aqui, Voz do Universo?
A história do Thanksgiving, eu vou dizer o seguinte, ela é muito contraditória. Existem várias versões, né? Mas a versão mais comum, ela se dá com a história dos peregrinos, né? Na região de Massachusetts, inclusive, sim, em Plymouth. E ela foi o primeiro ano que teve o Thanksgiving foi 1621. É, então eles se reuniam para poder celebrar a boa colheita.
A boa colheita, é. Né, quando acontecia no
por isso
verão.
Que tem toda essa questão da fartura e de você se sentar à mesa e comer com todo mundo e celebrar porque teve uma boa colheita, tem comida.
E agradecer
mundo,
que
vamos agradecer que teve.
Né?
Uhum. Que teve.
Exatamente.
É bem essa pegada. E aí, assim, como quase todos os feriados, não só aqui, mas no Brasil também, vai virando outra coisa, que vai virando outra coisa, que vai virando outra coisa, que se perde o sentido. Porque sim. Se você pensar assim, tá, a questão toda é, a gente, então, vamos nos reunir para agradecer. Estamos gratos pela colheita, porque tem o que comer, vai ter o que vender, então o ano vai ser bom, né? A família vai estar suprida. Então, é sobre você ter gratidão. Uhum. E é, babado gritaria confusão, né?
Agradece.
Tá a família toda, quatro dias dentro de casa.
Não, mas assim,
agradece daqui 5 minutos, tá se matando por causa do peru que tá queimando.
Agradece na quinta e depois...
Se mata na sexta.
No fim, a tia tá indo embora com o pudim que ela fez, né? Vou embora e vou levar o pudim, que essa família não me merece.
Não, vai comer.
Cara, você comemora aqui o Thanksgiving?
Sim. Mano, todo mundo, não tem como não comemorar. Uhum. Uhum. Eu já... Teve uma época que eu... recebi na minha casa.
Você que recebia.
É, não, nunca fiz o peru, não. Porque isso não tem o talento, né? O sogrão fez, tá tudo certo.
Meu pai que sempre fazia. É, a gente só falava, o peru também. Do Ronaldão é o melhor peru que tem.
O peru do Robertão é sucesso. Ele sempre faz. Mas de receber a gente em casa. Então, teve um ano, assim... Hoje em dia eu já não faço mais isso, né? Mas teve um ano aí que eu fiz. E aí recebi, fiz a mesa pra todo mundo sentar, tudo bonitinho. Escrevi, assim. É, sabe aqueles papel pardo? Você compra?
Pardo.
Pardo, sei. Sou do interior. É, e aí eu coloquei, tipo, tinha um lugar pra você colocar o prato e do ladinho eu fiz assim, pra você escrever as coisas que você é thankful for, né? Que você é grato. E
seus convidados adoraram.
É, não sei se gostaram ou não. E fiz todo mundo compartilhar ainda. Não basta só escrever.
Maravilhosa!
Vamos agradecer, vamos compartilhar. Por que que você é grato? Vamos.
Cara, porque
um
é muito sobre isso. As pessoas
pensar.
Esquecem.
Isso.
Fica mais assim, ah, é só mais um feriado. Ah, vamos todo mundo se juntar e comer. Uhum. E é sobre comer. Sim. Eu sinto muito assim, que é sobre comer, cara. Tanto que aqui todo mundo fala, nossa, agora chegou o Thanksgiving, puta, é daqui pra ladeira abaixo.
Sim.
Porque é o Thanksgiving, depois já de pouco tempo vem o Natal, o inverno já tá ficando frio.
Mas o comer também, eu acho que tem muito um choque de culturas aí, né? Porque eu gosto bastante da comida tradicional daqui.
Do Thanksgiving.
Do Thanksgiving.
Que é o quê, pra quem não sabe?
Pra quem não sabe, é o piruzão, né? O peru é o que eu meio que passo, assim.
Uhum.
É, peru é um frango sem graça, né? Desculpa.
Desculpa, peru.
Desculpa, peru. É um franguinho seco, né? Não é uma coisa assim.
Por que eu acho que isso tem que virar um corte? Sem contexto. Sem contexto nenhum. Só assim, eu passo peru pra mim é uma coisa
seco,
fraca, é um negócio seco.
É,
pra mim não...
Não. Prefiro salvar ali um espacinho no estômago por outra coisa. Então, é assim, o peru, aqui é batata doce, né? Que tem o sweet potato casserole, delícia, maravilhoso. É, bastante dos vegetais que são mais pro final, né? Então, do começo
tem abóbora?
Do
não, abóbora? Não é abóbora,
nem
é tipo.
Tanto, mas
qual que é aquele
o green
outro?
Beans, que é a vagem.
Uhum.
Que mais que é tradicional? E aí tem
A torta de maçã é tradicional de sobremesa.
A torta de maçã, a torta de pumpkin, que é de abóbora, tem bastante coisa com abóbora, né?
Uhum.
Ou a de nozes também é muito tradicional. Aí eu adoro tudo isso.
É muito
tudo
gostoso.
Tudo pumpkin related, nossa, eu adoro.
Eu gosto. Você
sucesso.
É dessas pessoas que dessas gringas que
basic
chegou.
Bitch.
Uh-huh,
yes.
Que chegou o
chegou
outono,
o fall.
Um pumpkin spice
pumpkin
latte.
Spice latte. Yes. Uhum. Não tenho nem vergonha na cara de falar. Ah, gosto disso mesmo, gosto do muffin, pumpkin spice muffin, tudo pumpkin spice, adoro. Delícia, adoro.
Cara, mas o negócio é isso, é muito sobre assim, você tá grato.
Uhum.
E aí, a única coisa que eu fazia na minha casa, mas eu fazia por mim mesma, porque ninguém entrava na minha onda, era, eu tinha uma jarra quando morava com meu pai, e aí assim, durante o ano, quando acontecia alguma coisa pela qual eu pensava, puta, tô grata por isso. Uhum. Mas que não eram as coisas óbvias, sabe? Tipo, comprei um carro, não consegui um emprego. É óbvio que essas coisas também fica grato. Mas às vezes as pequenas coisas. Então, tudo, desde as grandes até as pequenas. Quando acontecia, eu escrevia, colocava num papelzinho, amassava e jogava lá dentro. E aí, quando chegava no dia do Thanksgiving, eu abria pra ler todas as coisas. Cara, a gente esquece a quantidade de coisas. Sim. Sério, em um ano, se você não anota. E às vezes é assim... Ah, encontrei uma tal amiga sem querer. Ai, ouvi tal coisa de alguém. Tipo, às vezes são coisas que são pequenas, mas que te tocam, assim, que naquele momento você se sente muito grato por viver aquilo, por ter aquela pessoa e tal. Eu acho uma coisa legal de se fazer, assim. Ou você, a família inteira fazer e jogar lá e depois todo mundo lê na hora de jantar. Sim. Ou você anotar, tipo, num caderno e aí toda vez falar, cara, no dia do Thanksgiving eu sempre vou ler pelo tudo que eu tô grato. Porque eu meio que faço, ou fazia isso, ou talvez os brasileiros estão mais acostumados a, pelo menos, pensar nisso na época do ano novo.
Uhum.
Você faz aquele balanço geral.
Do ano.
Tipo, como foi o meu ano? Sim. Pelo que eu vou agradecer? O que eu ainda quero conquistar? Mas esse é só sobre tudo de legal que você tá grato que aconteceu naquele ano, assim. Eu acho legal fazer isso.
É, ou até nem se não lembrar pra fazer o ano inteiro, já vi de pessoas que fazem o mês inteiro de novembro.
Ah, legal.
Que daí, pelo menos, né?
Sim.
Até o dia do Thanksgiving, do dia 1º de novembro, até aquele dia, você vai anotando e colocando. Sempre penso em fazer isso, sempre esqueço. Nunca... Linda.
Você faz alguma dessas coisas, Voz do Universo, de Thanksgiving? Você comemora o Thanksgiving?
Eu sou muito desapegado a algumas coisas, porque às vezes eu acho algumas coisas meio hipocrisia, entendeu?
Conte-me mais.
É, por exemplo, essa coisa de só agradecer no Thanksgiving, entendeu? Acho que a gente tem que ser grato o ano inteiro.
Não, total.
Esse espírito de gratidão, né? Então, às vezes... Não sei, eu me desapeguei um pouco, porque eu sinto que às vezes, muito dessas datas comemorativas, e vamos dizer quase todas, tem muito um lado comercial da história, né? Então, é onde as empresas aproveitam para ganhar mais, onde os supermercados vão faturar bastante com os perus e assim por diante, entendeu? Então, às vezes eu fico um pouco meio...
Você é do time do meu pai, que fala assim, dia dos namorados... A economia, eles fazem isso só para gastar mais, esse dia nem existe!
Então, mas o Thanksgiving é mais só da comida. Porque se você parar pra pensar, é um dos únicos que você não dá presente.
Sim. Não tem presente.
Não tem presente.
Não tem. Então, e é por isso da história da Black Friday, que a gente vai falar daqui a pouco, né? Que surge exatamente depois do Thanksgiving. Porque, teoricamente, não é legal você comprar e consumir. Porque, né? É um momento mais familiar, mais de gratidão mesmo.
É um feriado que não dá grana. Então, logo em seguida, vem um motivo pra gastar.
É isso.
Já teria o Natal, né?
É o aquecimento do Natal, né? A Black Friday.
Mas o Natal, pra mim, é a maior hipocrisia de todas. Assim, nesse sentido, eu digo. Porque é meio que parecido com o Thanksgiving, pra mim. A intenção é se juntar com as pessoas que você ama, curtir aqueles momentos, comer uma comida gostosa, fazer a comida, ou levar, ou ficar grato e tal. E assim, né? Estar junto e tal. E aí, não é nada sobre isso, né? É treta, é presente, é sobre bilhões de outras coisas, mas principalmente o presente.
Oh, yeah, com certeza.
Porque é presente e ainda tem um amigo secreto. Então, tipo, é presente em cima do presente.
Isso quando não faz o inimigo secreto, né?
Esse
é meu favorito.
Que eu adoro.
Adoro.
Eu também.
É mais legal do que o
amigo da onça.
É mais legal do que o...
Inimigo secreto, amigo da onça.
Tem uma coisa muito interessante, porque assim, no Brasil eu não tinha essa coisa da tradição de trocar presentes. E quando eu me mudei pra cá, até porque tenho familiares aqui, aí rola um pouco dessa tradição. E aí eu meio que tentei começar a quebrar isso e a galera meio que tá quebrando. Sentido que, cara, não é esse momento, entendeu? A gente tem que estar... Se a gente quer dar o presente, tem que ser a qualquer momento do ano.
Eu acho que o Natal vira muito sobre o presente.
Total.
Muito sobre o presente.
Total.
Uma coisa que eu já tentei fazer na minha família quando eu fui passar, sei lá, alguns anos atrás na Flórida, que aí... Que também tem outra coisa, né? A gente tá aqui, não tá com... A maioria não tá com muita família. No máximo, se você tiver sorte, um pouquinho de família, né? Mas aquele Natalzão, assim, que era que nem pra mim era no Brasil... Tem 25, 30 pessoas em casa. E eu já não tenho isso há muito tempo. Mas quando eu fui passar lá na Flórida, que teria mais, né, família do que eu tô acostumada, era muito sobre o presente, assim. E aí tem esse negócio do poder aquisitivo, que agora você tá aqui, você pode ter, você pode comprar. E é sobre isso. E aí eu falei, gente, vamos ao invés de fazer... Tá bom, então assim, não é pra dar presente pra todo mundo. É só o amigo secreto.
Sim.
Acabou, porque senão é dar o presente mais o presente do amigo secreto. Só o amigo secreto. E assim, vamos fazer não ser presente que você compra. Alguma coisa que você tem que fazer pra outra pessoa. Foi um absoluto fracasso.
Eu ia falar, nossa, legal
na
isso.
Na hora que eu sugeri, ele assim, não.
Absolutamente.
Então tá bom. Então vou lá comprar sua Michael Kors e acabou o assunto. Ah, yeah. É, cara, foram totalmente contra, assim. Eu acho tão legal, eu amo receber presente que a pessoa fez. Uhum. Ou assim, uma coisa que não tenha preço, sabe?
Vou fazer um pão pra você.
Faz!
Vou fazer.
Sabe uma coisa assim que não tem preço, assim, que não tem valor alto, mas é tipo, pode ser uma bobeira, mas tipo, vamos supor, ah, eu entrei nessa loja e eu vi esse negócio de prender cabelo, essa toalha que é pra cabelo cacheado. Porra, que legal! Tipo, uma coisa que a pessoa olhou e pensou em você e quis te agradar.
Você tá dando já a dica já aí a pra, dica. Pras colegas. Quem quiser dar um presente aí, ó.
Eu descobri, gente, esse negócio agora. Sabia disso? Não sabe porque não é cacheada. Não deve saber. Existe uma toalhinha de fiber cloth. Que é especial pra cabelos cacheados, meu bem. Porque ela seca, assim. Você vai amassando o cabelo com ela. E ela não deixa frisado. Tem todo um negócio. Entendeu?
Garota.
Tô aprendendo várias dicas agora.
Mas, igual você tava falando sobre a compra aqui, é muita loucura, né? Porque a gente tava até discutindo aqui um pouquinho antes do Black Friday. Eu adoro o Thanksgiving, sou muito grata, blá, 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 blá. Dava 9 horas. Tchau, família. Estou indo para a loja.
9 da noite.
É, exatamente.
Não é, porque as pessoas estão no Brasil, eles não sabem. No dia 24, que é o dia de Ação de Graças... Uhum. Supostamente você almoça com a família, mas fica com a família de tarde, um almojanta. Assim, tipo,
umas 3 horas da tarde,
E aí o que acontece é que a maioria das pessoas, a lá, a Fabi, pega umas 9 horas da noite e já fala, família, beijo, tchau, e vai pra fila.
Não, eu já fiz.
E passa a noite na fila.
Não, passa a noite comprando, gata.
Que horas a fila abre? Meia-noite?
Então, depende, é assim, ó. Hoje, eles estão mudando muito isso, eu acho que depois do COVID. Mudou muito isso, de que horas abre. Hoje em dia, a maioria das lojas não estão. Mas quando eu cheguei aqui, abria meia-noite. Meia-noite e 1.
Ah, tá. Abria meia-noite.
A meia-noite. Com os deals, as promoções. Ah,
você chegava 9 horas da noite na fila, já chegava tarde. Porque tem gente que tava...
Que acampa.
Tem gente que acampa, que perdia o Thanksgiving com a família, não almoçava com a família, pra ficar na fila 12 horas esperando abrir a loja.
Pois é.
País do consumo, é isso aí.
É isso aí.
Capitalismo.
Capitalismo na veia.
Guilty in that, porque, olha, eu fui.
Mas você ia sempre ou você foi uma vez?
Uma vez não, eu fui várias vezes. Várias.
Mas pra comprar, comprou?
Comprei.
O quê?
Comprei televisão, comprei computador, comprei roupa, comprei um monte de coisa, um monte de coisa.
Valia a pena?
Valia a pena. Valeu. Valeu a pena.
Valeu a pena.
Não, valeu.
Tá.
E eu, assim, teve um dos primeiros, o Douglas não ia comigo, ele falava assim...
Me recuso.
Good luck, vai você. Então, eu, a Kelly, e um amigo nosso que mora, o Thales, que mora lá na Alemanha, nós três. Olha, começava na fila lá da Best Buy ou da Target pra comprar uns... E terminava lá em Rantham, mas já foi pra New Hampshire, pros outlets.
Cara, mas não é também muito assim, o rolê?
É muito rolê.
Tipo,
muita...
é só na vibe de comprar ou é o rolê?
E na hora que abre a loja, aquela loucura, eu vou comprar.
Ai, que loucura!
Ai, que loucura! Você sai correndo pra você chegar, conseguir pegar. Meu, que hoje loucura. Eu penso, eu falo assim, meu Deus, Fabiane. Mas foi ótimo.
Mas, gente, às vezes as pessoas são pisoteadas, eu já vi umas paradas bizarras aqui. As pessoas se machucarem, show de horrores.
Não, no Brasil rola umas coisas de arrombar a porta, a galera passando, se machucando,
ferrado, assim.
Não, e a galera, tipo, se bater e se socar. Me dá TV, me dá você. Sempre aparece, assim, alguém tretando por causa daquele último item.
Mas eu acho que o começo eu ia exatamente por isso. Porque no Brasil é muito mais difícil você conseguir a compra, né?
Sim. O poder aquisitivo.
Não é nem só o poder... acessibilidade, isso é uma palavra. É muito mais acessível aqui. Você consegue comprar. O preço dá pra comprar na promoção, então dá pra comprar com certeza. Mas, né, lá no Brasil eu não conseguia comprar uma televisão 60 polegadas. Não, minha filha, ia ter que trabalhar demais. E aí aqui você vai lá, né, na pechincha.
E consegue.
Você consegue.
Cara, eu nunca fui numa fila de Black Friday. Eu
lembro
que a minha
Marcela,
prima...
não viveu na América.
Não viveu.
Não viveu.
Como
eu lembro
de
novo.
No episódio anterior, ela é realmente a imigrante Nutella.
Ela
né?
é. Demais.
Eu não... Cara, mas eu não tenho... Sem zoar. Eu não tenho o que me faça ir pra uma fila pra comprar. Eu não tenho o que comprar.
Porque
você
já tem,
caro.
Né, gata?
Não, eu não tenho uma TV 60 polegadas, por exemplo. Adoraria. Mas, tipo assim, eu não sei qual item... que eu quero tanto e que é caro, porque também senão não vale a pena esse perrengue todo, tipo, tecnológico, que eu ficaria na fila horas num frio desgraçado.
Aí você leva,
pra sair na mão com a tia Maria. Pra... Isso, tipo, eu não sei leva, o que, que me faria. Não, eu não sei.
É, por isso que é legal ir com os amigos, te ensino.
Ah, tem todo um. Vamos junto.
Te ensino? Você vai com os
amigos. Faz arrastão.
Não, você vai com
essa cara de princesa? Faz arrastão no Black Friday. Tem carinha de princesa?
Uma ninguém
briga,
acha?
Uma briga com a tia Maria. Uhum, quando brigou. Você vê na TV
é
alguém...
É meu, eu peguei primeiro.
Alguém batendo em
sou
alguém
eu.
Na
não,
loja?
Mentira.
É a Fabiane.
Não, mentira. Não, mas é o legal de ir com amigos é isso. Porque é frio, né?
Muito frio.
Hoje aqui...
Geralmente,
hoje
muito
a gente
frio.
Está gravando aqui, tá um calorzinho, mas não é geralmente não é isso,
não. Não, mas tá álcool cura esse ano. É. Já era pra estar bem frio e não tá, desde outubro.
Exatamente. E aí, o que a gente ficava se revezando, né? Um pessoal, ficava dois na fila, um no carro, e ia revezando pra também não congelar, né?
Gente, é isso que eu tô falando. Quanto você tem que querer um bagulho?
Ah, mas você tá ali na alegria, com os amigos.
É na farra.
É, na farra. Leva, né, uma garrafinha térmica, toma um chá, um chocolate quente, um negócio, um café.
A tia da loja é a Fábio. É. Cara, eu lembro quando a minha prima
a voz do universo não está acreditando nisso.
Não, tá acreditando. Eu fui uma vez só, pela experiência, eu queria vivenciar a experiência. Eu precisava comprar um computador na época, né? E aí eu falei, ah, vou lá comprar, vou ver.
Comprou.
Essa experiência. Comprei. Mas foi organizado, assim. Eu não cheguei tão cedo, né? Cheguei, abri a meia-noite, eu devo ter chego tipo umas 10h30. E aí eles tinham senha, então tava bem tranquilo. Ah, porque entrava organizadinho, não rolou estresse.
Cara, eu não sei se é verdade isso, mas eu já... Isso também talvez me desmotiva. Por exemplo, a TV que a gente tem lá em casa, ela era do Fred na época que ele era solteiro. Eu nem sei quanto tempo tem aquela TV. Então, tipo, a TV tá ótima, tá maravilhosa. Só que assim, poderia ser um pouquinho maior, seria mais legal. Sim. Ia combinar mais com a nossa sala, né? Aí, tipo, eu já pensei, assim, mas eu já ouvi muito... Já pensei, assim, eu ia falar em comprar no Black Friday. Mas já ouvi muito falar que é muito balela. Tipo, assim, tem 10 que são mega baratas. Não. Depois acabou. E aí você fala, porra, então se eu não chegar lá e ficar lá 12 horas na fila, eu ainda vou ficar na fila e não vou conseguir comprar o negócio que eu quero. Ah, então nem vou.
Assim, 10 não. Mas claro que ele...
11.
Tem
é, 10 não, tem 11.
Não, umas 15, vai. Não, mentira. Tem um pouquinho mais. É, a televisão, a minha que eu tenho em casa, eu comprei. Esse foi a primeira vez que o Douglas foi com a gente. Olha que péssimo. A gente comprou a televisão na promoção, preço maravilhoso, beleza. Chegamos em casa, tiramos a caixa, televisão rachada.
Quebrada.
Uhum.
Rachada? Uhum. Porque você deu com a TV na cabeça da tia Maria, rachou. Que adianta levar a TV pra casa assim, desse jeito, Fabiane, na força? Nada, nada. Não é melhor ir lá num dia comum, botar no carrinho, levar pra
não,
casa?
Não, aí paga mais caro, gata. Eu adoro um cupomzinho. Adoro,
quanto mais
adoro
barato?
Eu
também.
Adoro,
olha aqui, tem uma
adoro
coisa que eu valorizo.
É cupom.
É dinheiro. Não, eu não gosto de minha mãe fala assim, não faça... Não faça desrespeito com o dinheiro.
Então...
Se eu puder comprar na promoção, com cupom, 100%. Mas vale a pena? Qual é a porcentagem do desconto?
Depende. Eles lançam antes, eles te mostram ali. Aí você tira a sua conclusão. Eles não, a promoção não aparece só no dia. Você tem que ir na loja pra ver.
Mas, cara, no mundo
de... Você faz uma pesquisa antes.
Mas no mundo de Cyber Monday, pra que Black Friday?
Então...
A pessoa que tem preguiça.
É que é mais recente, né?
Mais
Cyber
recente,
Monday é mais recente. Por isso que acho que também diminuiu um pouco,
sim,
essa loucura,
sim,
né?
Sim, sim, sim.
Porque,
com
meu,
certeza.
Cyber Monday, chuchu.
É.
Uhum. É, mas... O Cyber Monday é mais recente, bem mais recente. Quando eu ia, foi o comecinho aqui, né? Da América.
Você acha que você foi? Quando a minha prima ia também, cara. Ela adorava, ela achava mó vibe a Daniela. Ela juntava com umas duas amigas também.
Lindo.
E tem várias fotos, assim. Ela levava cadeira de praia, vários, várias blusas, cachecol e uma térmica. E sabe, tipo assim, ficava lá... E tirando fotos, tipo, estamos no Black Friday.
Uma musiquinha, dança, conversa, faz amizade.
Cara, eu iria com você se você tivesse ido comigo no Dia das Bruxas em Sela. Mas você não topou esse rolê comigo, então eu não vou topar esse rolê com você.
Não, mas agora eu também já desencanei desse rolê.
De Black Friday. Eu não sei. Não, mas falando sério mesmo, eu não tenho o que comprar.
Não, eu acho que eu não
mas já... eu acho que vocês duas deveriam ir pra fazer o conteúdo.
Vá!
Galera, comente aí. Marcela e Fábio no Black Friday.
Marcela
não,
e Fábio
eu
no
acho
Black
que eu não,
Friday.
Eu não tenho mais o pique que eu tinha antes. De passar a noite inteira acordada pra comprar.
Um bagulho.
Não, não era um bagulho. Não.
É tipo uma TV.
Não, e aí depois eu ia em Rantham, lá no Outlet, comprava umas roupas, uma bota, um negócio, né? Não, não era só... Eu não saía de casa...
Mas precisa. Vamos voltar para a parada da gratidão lá do
Então,
do
não precisa. Hoje em dia, a Fabiane, que já está aqui, já morando há um bom tempo, já fiz
Já deu uma evoluída.
Já deu uma evoluída, já, né? Hoje não, não vou perder uma noite de sono pra isso.
Meu, porque
hoje,
olha,
em dia, não.
Falam assim, trair e coçar é só começar. Eu acho que trair, gastar e coçar é só começar. Cara, você deu uma gastadinha ali, assim, você entra num mood, eu entro num mood. Tipo, eu posso ficar assim, meses sem gastar nada. Se eu entrei num mood assim, vou comprar essa bota e vou comprar também esse casaco e vou... Caralho, é um mês gastando dinheiro. Parece que você acha que tá rica, mano. Tipo, do nada. Você entra no, na vibe do consumismo. Sim. E parece até que você começa a ver coisas que você queria, que você nem sabia que queria.
Exatamente. E aqui o país é muito consumista.
Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Muito. Uma coisa que aconteceu comigo, por exemplo. Logo que eu cheguei, eu tinha um medo dessa história do consumismo. Até por conta do acesso, né? No Brasil é tudo muito mais caro, é tudo mais difícil de você conseguir. E eu falei, cara, vou chegar lá e vou querer comprar o país inteiro, aquela loucura. E aí... No começo, acho que é um pouco isso, esse desespero também de ter as coisas e tudo mais. Mas com o passar dos anos, esse tesão foi acabando, assim, ó.
Sim.
Não sei se isso aconteceu com vocês.
Total.
Sim.
E hoje, que eu vejo o que aconteceu comigo foi, no começo, era assim, nossa, isso é muito barato, vou comprar. Nossa, esse tênis, isso e aquilo. Né, coisas mais de marca, assim, você fala, nossa. Agora, eu olho pra isso e falo assim, nossa, que caro! Que antes eu ia falar assim, baratinho. Agora eu falo, imagina que eu vou pagar tudo isso? Não, vou esperar entrar na promoção. Vai diminuir esse preço aí.
Mas é porque você entrou no ritmo do preço daqui.
Exatamente.
Porque, tipo, você sai do Brasil, um tênis que custa R$800, R$500, você chega aqui, são $80. Às vezes você nem queria mais o tênis, ou até mais você fala, nossa, uau, olha o preço. Então já vou comprar, meio que pra garantir pra ter, assim, sabe? Mas, meu, você pegou num ponto muito real, assim, Voz do Universo, que é... Uma coisa que eu tenho um pouco de medo e tenho até curiosidade se pessoas... Porque, vamos ser sinceros aqui, tipo, eu me considero rica no meu conceito de riqueza. Que eu acho que pra você ter mais do que o necessário pra viver, você já é rico. Então, bom, você tem mais de um tênis, mais de uma blusa, você tem o superficial, você tem o que não é necessário.
Sim.
No meu conceito, você já é rico. Aí daí pra frente tem outros, né, padrões de rico,
milionário,
enfim. Barará. Mas, assim... Pô, a gente tem muito mais do que a gente precisa, de fato, por necessidade.
Sim.
Ninguém precisa, por necessidade, 5 tênis, 7 tênis. Ninguém precisa. Então, a gente
Quantos
já tem...
Quantos tênis você tem, Marcelo?
Puta. Não, pior que eu não tenho... Não, eu falei puta porque eu sou apaixonada
por
tênis.
Então,
se eu pudesse...
Por isso que eu tô perguntando.
Se eu fosse milionária, eu ia ser essas pessoas que você entra e o closet é de tênis, assim. Eu sou a louca dos tênis. Não, eu devo ter uns 7, 8, na verdade.
Ah, tá bom.
Entre tênis de academia. Eu tenho pouco
tá
até.
Ótimo. Eu
a minha vontade
mais...
é de ter 30, no mínimo, assim. Sim. Mas, né?
A Voz do Universo também é doida.
Ele
do
também
tênis,
é sneakerhead.
Eu sou total.
A gente tem isso em comum.
É, mas eu tô bem calmo, assim, porque, como eu falei, ó, a galera vai me crucificar agora, mas quando eu morava no Brasil, eu tinha muita roupa. Muita roupa. Eu vou dizer que eu tinha camiseta o suficiente pra usar uma por dia durante um ano inteiro sem repetir.
Sério?
Surreal, era surreal.
Eu nunca fui de ter muita coisa assim. Meu closet, ele é meio enxuto, eu dou muita coisa embora antes de comprar.
É, então, eu não sei. E aí, quando eu tive que doar, foi, tipo, surreal. Eu realmente tomei um susto, assim, porque você tá vivendo aquilo, você não percebe, entendeu?
É.
Tudo bem, tem um outro contexto, não um contexto de compra, enfim, até pra não aprofundar muito nisso, mas quando eu cheguei aqui, o meu medo era esse, de me tornar essa pessoa que eu era no Brasil, comprando, consumindo.
Que aí você tem, na verdade,
o poder de compra.
Poder é. Então, mas esse medo que eu tenho, que eu até tenho vontade de perguntar isso pra pessoas que são milionárias, assim, se você perde um pouco do tesão de comprar, da felicidade de ter aquilo... Porque vai ficando mais fácil e mais acessível. É tudo que vai ficando mais fácil, vai perdendo a graça. E eu já tive essa sensação aqui, sabe? Porque quando você compra uma coisa que você queria muito, putz, é mó legal, né? Você fica mó feliz, assim, tipo, de ter conseguido comprar e de ter aquilo, né? De você toda hora olhar pro tênis e, caraca, esse tênis é legal pra caramba mesmo, entendeu? E, tipo, sabe...
Tá mostrando aí a sexy.
Desculpa, gente. Fui sexy sem ser lugar. Do nada. Sabe, tipo...
Cobre isso.
Sabe, assim, você ficar muito feliz e muito satisfeito por ter conseguido comprar uma coisa.
Sim.
E eu senti que eu nunca tive esse poder aquisitivo no Brasil.
Sim.
Tudo que eu queria era realmente muito suado. Então era muito valorizado. Sim. Então eu ficava namorando aquilo que eu comprei.
Por muito tempo.
Por um ano, dois. Eu amava, sabe? Porque era a bolsa. A única que eu tinha era a bota. E aqui, quando eu passei a consumir mais, eu comecei a sentir diminuir essa minha libido da compra, assim, da conquista. Eu comecei a sentir, tipo... Assim, um sinal clássico pra mim é... Eu sou dessas pessoas que, se eu amei, eu quero sair com o negócio da loja. Principalmente tênis. Eu quero sair aquele no pé. Sapato, eu quero dizer que ele não vai. Tipo, de chegar em casa e ficar na sacola.
E não tirar.
Dois, três dias. É, de, sei lá, fazer uma semana e tá ali com a etiqueta. Porque eu sou assim. Se é uma coisa que eu amei, eu quero usar no dia seguinte. Eu quero usar na hora. E eu comecei a sentir assim, cara... Tô perdendo o prazer por ter as coisas. Porque agora eu tenho poder aquisitivo de poder ter. E também porque aqui nos Estados Unidos é mais fácil, é mais barato. E você perde um pouco a graça, cara. Isso é mó bad, assim.
Mas eu acho que a gente começa a dar valores pra outras coisas.
Não, sim, mas o medo... Total, é isso que eu tô falando. Eu passei a dar valor pra outras coisas. Passei a ter um armário, um closet mais enxuto. Passei a doar mais. Passei a fazer mais por outras pessoas. Porque você vai vendo... Pô, eu tenho muito. Tem que ajudar outras pessoas, tal.
Sim, sim.
Então você vai vendo prazer em outras coisas. Mas eu fico me questionando se isso não acontece com a galera milionária em relação a experiências. Eu tenho muito medo de acontecer isso na minha vida. De perder a graça.
Mas eu acho que, assim, por exemplo, quando a gente começa a ter...
Não, eu quero ser milionária.
Eu acho que eu também queria ser milionária.
Não, cara, eu acho que... Cara, acho que tem um risco, então, tem um risco muito grande de você perder o tesão pela vida.
Não é, sabe o que eu acho?
Tudo é muito acessível. Ah, vamos pro Paris amanhã, vamos. Qual a graça, então, ir pra Paris? Perdeu a graça, porque você pode ir a hora que você quiser.
Então, mas aí a graça vai ser em coisas que são mais difíceis o acesso. Por exemplo, tem coisas que você quer comprar que você não consegue ainda.
Mas aí é sobre cada vez mais você simplesmente ser exclusivo e ter o que ninguém tem.
Mas é isso.
Não é sobre
a vida
te faz
é
feliz
isso.
Mais.
Então, mas a vida é sobre viver boas experiências. E aí a experiência tá onde você... Onde tá...
Exatamente, mas assim... Eu...
Mas a boa experiência não pode ser... Uma comida gostosa num restaurante que todo mundo vai, que é popular, tem
pode.
Que ser um restaurante exclusivo que quase ninguém consegue ir, só você?
Não, então, mas eu acho que daí vai de pessoa pra pessoa. Eu não acho que é o você ter mais ou menos. Porque eu, por exemplo, no começo, eu achava, tipo, eu ficava nesse negócio, ah, não, quero ter a marca tal, quero... Hoje, ai, não tenho zero apego com marca nenhuma.
Eu também, não, hoje, na verdade, já valorizo outra coisa. Tipo, pra mim não é mais
então,
a marca,
é
mais assim... Se sustentável, isso foi feito de uma forma nananã.
Tipo,
quem tá fazendo?
Meu, isso, eu tô me sentindo bem com isso.
Uhum.
Doesn't matter se é, e, né?
Sabe uma coisa que eu gosto, assim, que me dá prazer? É levar a galera pra comprar. Principalmente quando vem passear aqui, aí eu
é
gosto.
Muito legal.
Porque eu gosto, tipo, de fazer pesquisa de preço, de entrar e descobrir que é coisa barata. Não pra mim. Eu era do tipo
você
que...
Você é o tio da excursão.
Total, total. Eu era
outlet.
Outleteiro. Eu era a pessoa que chegava, por exemplo, numa TJ Maxx, e aí eu queria comprar a loja inteira. Hoje, tipo, eu entro e não dá vontade de comprar nada, assim, ó.
Então, aí por um lado, quando eu sinto isso, eu tenho uma paz de espírito. De
não,
tipo,
pra mim também, total.
Cara, eu tô satisfeita, eu não preciso de nada. Sim. Tá tranquilo. Sim. Por outro lado, se você acabar comprando alguma coisa por comprar ali, por impulso, você vai ter esse sentimento que eu tô falando. De, tipo, não bateu. Não bateu felicidade por eu ter comprado isso.
Ah, mas eu acho que também tem muitas pessoas que usam a compra como um outro escape, né?
Uhum.
Que você vai, tipo, eu não tô me sentindo bem, tem outros problemas ali psicológicos e descontam
sim,
nisso.
Total.
E aí viram aqueles shopaholic, que a gente fala aqui, né? Que começa a comprar, não precisa de nada daquilo, nada.
Não.
Mas é mais um escape, né? Que, você não tá muito feliz com a vida aqui, aconteceu alguma coisa.
Sim.
E você vai lá e fala assim, não...
Eu mereço.
Isso, eu mereço e tô me sentindo bem ali. Você compra aqueles 5 minutinhos de felicidade.
Sim, porque
dez
dá
minutos,
um choquezinho de dopamina ali quando você comprou.
Existe também muito isso.
E é muito interessante também porque, assim, o que a gente vê tradicionalmente é a garagem do americano, do norte-americano, não é utilizada pra guardar o carro, pra guardar as coisas que ele compraram, entendeu?
É muito
então
louco.
O consumo é absurdo.
Sim.
Então eu acredito também que, assim, eu acho que essa experiência que a gente está vivenciando nesse momento não é uma experiência que reflete o comportamento geral do norte-americano, por exemplo,
não,
que
não.
Consome muito. que não para de comprar.
Desenfreadamente.
É. Eu
não
vou
é
numa
sobre
loja...
você precisa. Não, tipo, não é. Ah, meu não. filho tá precisando de uma blusa porque ele cresceu e a blusa... Não, é só mais uma blusa. Ele tem não, várias. Não,
eu acho que ainda pra criança é pior, porque o brinquedo pior. É muito... É muito baratinho, você vai ali no Walmart, você compra...
Isso que é foda, é nossa, muito acessível, é muito, muito barato.
Muito, e aí vai aumentar. E onde vai enviar tudo isso?
Aí, na garagem, na ou garagem. Pior, a maioria... Cara, que agora eu devia ter olhado uma pesquisa, depois que você conseguiu olhar aí a Voz do Universo. A maioria dos americanos que tem storage, né, que é aquela... Como é que fala storage em português, não, que eu sou gringa?
Armazenamento. Obrigada.
A maioria storage dos americanos mesmo, como storage que tem lá. Storage, armazenamento fora de casa, que aqui... Isso é uma coisa que, por exemplo, eu não sei, existe isso no Brasil?
Existe. Existe pra caramba.
Claro.
Cara, de você ter prédio... De storages, uhum. que aí você vai aluga ali pra você colocar as coisas. Então vai, uma garagem fora da sua casa. A maioria dos americanos que tem storage é pra guardar coisas que não está cabendo dentro de casa.
Tranqueira.
É, não é que assim, eu tô me mudando, então eu vou colocar.
É, no Brasil a gente não utiliza cabe. Dessa forma. Não. Normalmente então, se utiliza. Não usa desse jeito. Por exemplo, você precisa guardar materiais de empresas, ou você tá se mudando.
De jardinagem, você tá se mudando, maquinário, aí você aluga um storage. Não, aqui as pessoas alugam um storage porque na casa.
É o complemento do espaço da casa, né?
Não está cabendo mais Sim. a quantidade de coisa que você tem.
Ah, mas aí eles fazem o garage sale. Eu acho bizarro, meu.
O garage sale.
Eu adoro, sabia? Eu acho muito divertido,
não,
sei lá.
Assim, mas só... é muito esquisito.
Não, é total, mas eu acho
você
muito divertido.
Você vende as suas coisas na frente da sua casa?
É. E eu vou pra não comprar nada, é só pra olhar, porque só eu acho muito divertido. Mas... A experiência é muito divertida. Porque você vê as coisas da casa da pessoa, uhum, que tem ali. É. Enfim, eu acho Nossa, muito divertido.
Umas coisas X. Às vezes você encontra coisas...
Eu sou do tipo que olha, eu gosto de ficar olhando aqueles carros antigos, estacionados. Será que uhum. o cara não quer vender e tal? Adoro isso.
Cara, hoje em dia, já gosto muito, muito, muito que há alguns anos atrás eu não gostava. Eu já gosto muito da ideia de comprar roupa second hand, comprar roupa que já foi de alguém, comprar em brechó. Eu acho que além de ser sustentável e muito legal, você compra coisas únicas, né? E que você não vai achar em outro lugar. Só você vai ter. E aí falou no ouvido que eu escuto. Adoro ter um negócio único Sim. que ninguém vai ter. Porém, essa parada de garage sale, que a pessoa vende os objetos de casa, eu sou muito noiada com a parada da energia.
Ah, é claro.
Tipo, meu, eu vou levar a energia da pessoa pra minha casa, a energia do objeto,
limpa,
a energia...
Limpa, limpa, limpa. Cadê o seu cristal, oh. o bastãozão?
Limpa, limpa, limpa todo o ódio coletivo, cara. Como é que você vai pegar um objeto da casa de alguém que você não sabe a energia que tem ali, ou de quem era aquele objeto, e levar pra sua casa?
É, gata...
Faz você vai uma bad vibe junto.
Passa ali um sage, um negocinho ali, limpou.
Você vai
Pronto,
um,
tá
um encosto junto. Ah, não. cara. Uma coisa que um espírito era muito apegado e você tá levando pra sua casa.
Ah, seja feliz lá em casa.
Gente, a Fábio tá welcoming os espíritos aí do além na casa dela.
Manda.
Olha, chama não, hein, louca. Olha a avisada de bruxa
aqui,
dela.
Aqui, ó, põe o sage ali, ó. Tira.
Limpa.
É, não, tranquilo.
Não, eu fico noiada com roupa, não. Roupa, eu já acho que assim, eu... Olha que louco, né? Com roupa, eu penso na história. Falo, cara, que outra mulher será que usou isso? O que será que ela viveu usando essa
com roupa?
Roupa,
eu fico noiada. Primeira coisa, põe, lava.
Tá, lava, então, mas tirar, tipo, já né? tá lavado
Vai
no brechó.
Um
se for um brechó, bom.
Ah, não, mas
um brechó...
lava de novo quando chegar em casa.
Não, tudo bem, concordo, já tá lavado. Mas eu já penso assim, qual a experiência que essa mulher teve com essa roupa? O que será que ela viveu com essa roupa? E tatatã.
Nossa, que viagem.
Mas eu acho mó legal, assim. Eu achei mó viagem. Nisso. Você nunca pensou que, às vezes, sei lá, você compra uma jaqueta num brechó não. e que alguém pode ter vivido, assim, o melhor beijo da vida usando aquela jaqueta? Eu penso nisso.
Nossa,
eu falo, que legal, eu tô usando uma coisa que fez parte da história de alguém. Agora, o objeto da casa da tia Neuza lá do quintal, não quero, não. Não quero, não.
Não, eu não tenho esse problema, não. Mas nunca pensei em roupa, meu, de pensar, ai, que a pessoa
Você
viveu?
Já foi em brechó?
Já.
Você gosta?
Ah, legal, acho que tem umas coisas que você
eu
consegue,
gosto.
Legal.
Quando eu era criança, eu achava bizarro. Minha mãe ia em brechó, me levava em brechó, eu achava aquilo muito estranho. Você usar roupa que era de uma outra pessoa. Eu ficava, não sei, criança eu já tinha essa loucurinha do negócio, acho que da energia. Eu achava muito estranho você levar pra casa uma coisa que já foi de alguém. Aí hoje em dia, com a minha outra consciência de vida e tal, eu já acho mega legal, mas...
Sim, aqui tem o Salvation Army também.
É, porra, mas lá é uma bagunça do caramba.
Ah, mas de vez em quando você acha umas coisinhas boas.
É mesmo, cara? É você mesmo. É garimpeira de brechó?
Já fui, aham. Uhum. Ah, eu era o pai, não ganhava nada. Vida de au pair aqui não é
fácil. Pô, mas tem coisa mais legal. Você chega lá, compra uma calça irada, $5.
Então, e tem coisa que é nova, cara, com tag, com etiqueta.
Mas posso te falar? Isso aí é um negócio que me dá barato. Isso aí eu fico animada. Eu adoro uma pechincha. Então, tipo, eu sou mais assim. Em vez de eu entrar numa loja, pagar $200 numa calça, cara, eu sou meio assim, não gosto de fazer desaforo com o dinheiro. Eu não acho necessário. Eu fico assim, cara, isso não faz sentido nenhum. Aí eu, às vezes, quando eu me forço, porque eu gostei muito, eu falo, tá, vou comprar uma coisa que é um pouco mais cara. Eu saio chateada comigo, cara. Eu saio assim, ai, Marcela, não tá fazendo sentido ter gastado tanto dinheiro numa peça só.
Você já comprou peça agora cara e devolveu?
Agora me já.
Quem nunca?
Né? Agora me joga num brechózinho. A minha felicidade. Adoro comprar um negócio que tá barato, que é bonito, que é diferente, que é único e que, tipo, foi mega... Foi mega baratex. Eu sou aquela pessoa que fala assim, nossa, que blusa linda. Fala, $15 em tal lugar.
Eu adoro.
Minha mãe tem um brechó, né?
Sério? Eu não
minha
sabia.
Mãe tem um brechó.
Minha tia já teve um brechó.
Minha mãe tem um brechó e aí quando a pessoa chega, ela conta umas histórias da roupa.
Ah, adoro.
Ela, cada roupa tem uma história.
Adoro. É, e tem mesmo? E tem mesmo. Você tava falando da como é o nome dela? Gisele? Da mulher do senador da Pensilvânia? Acho que é Gisele o nome dela. Gisele. Inclusive, eu estou escutando um podcast, o Faxina Podcast, com ela, contando da história dela, da mãe e da avó.
Uau!
Vou te mandar.
É,
muito
não,
bom.
Eu só vi um negócio no Insta.
E ela contando que ela gosta muito de garimpar também, e que ela faz questão de usar uma parte da consciência dela de consumo, usar roupas second hand, que já foram usadas. E ela foi numa festa de políticos chiquérrimos em Nova York, E aí, quando chegou lá, uma das anfitriãs, acho que da festa, ou uma das mulheres da festa chiquérrimas, falaram, nossa, que vestido lindo. Você sabe que eu já tive um vestido igual? E ela falou assim, é mesmo? Você colocou pra vender no brechó tal? E a mulher falou, sim. Ela falou, então é mesmo. Maravilhoso, né? Ela tava usando o vestido da mulher na festa.
Meu, principalmente roupa, assim, de festa. Você vai com...
Sim. Eu adoro alugar também. Yeah. Aqui tem aquele Rent the Runway, que é bem legal.
Que é super legal. Você vai lá, aluga, usou.
Eu sou a favor de trocar com as amigas. Super a favor.
Preciso devolver seu vestido.
Inclusive.
Inclusive, tá lá. Tá aqui no to-do list pra
eu gosto muito
pra
de trocar com as amigas. E também acho super legal esse negócio de alugar. Principalmente roupa de festa. Você vai usar uma vez só, gente. Mulher, a gente sabe. A gente não vai querer repetir o vestido.
É que você não tem irmã. Mas tem prima. Mas eu e minha irmã, a gente sempre trocou bastante roupa.
Uhum.
A parte de cima, mas hoje em dia, né? A parte de baixo não dá. Jurei, minha magrinha, não cabe, a calça dela não cabe em mim. Mas a parte de cima, sim. E quando a gente era mais nova, a gente trocava muita coisa.
Cara, eu trocava muito roupa com a minha mãe, sabia? Com
sua mãe?
Aham. Uhum. Principalmente a parte de cima. Quando eu era mais nova, a gente morava no Brasil, a gente trocava muito. Eu usava muita blusa dela, ela ficava muito louca. Marcela, cadê minha blusa? Tava no meu armário. Mas hoje em dia ela ainda pega umas blusas minhas.
Você
sabe que a safada danadinha tava lá em casa dessa última vez que ela veio? Bem bonita, fechou a mala. Aí eu falei, olha mãe, você esqueceu tal coisa. Deixa eu abrir a mala pra você. Ela, não, pode deixar que eu ponho. não, eu ponho pra você. A hora que eu abri, uma blusa minha que ela paquera há meses. Acho que há anos ela paquera aquela blusa minha.
Tava lá.
Tava na mala. Eu falei assim, você está roubando. Roubando não.
Tô pegando emprestado.
Pegando emprestado. Quando você voltar pra Orlando, você pega. Eu falei, mas sem pedir? Não. Tirei a blusa da mala dela. Ela, me dá a blusa. Não, só porque você não pediu, não vai levar.
Olha, Mara maravilhosa. Adoro
Mara
ela.
Mara maravilhosa. Ela é cheia dos truques, cara.
Cheia dos truques.
Vai achando.
A gente tem que trazer ela.
Mas, meu...
Pra fazer um episódio.
A gente tem que trazer ela pra fazer um episódio. Eu tenho medo. Eu não sei o que vai dar nesse episódio. Não sei nem que assunto seria e o que vai dar. Mas, cara, eu
enfim,
acho...
a gente tava falando de gratidão, só empolgou aqui no papo da compra, né?
Não, eu ia falar aqui, olha só que louco, tipo... Mas era esse mesmo o papo da parada toda, né? Pra gente pensar no consumo também, na forma de consumir e o motivo das coisas, né? A gente já vai desencorajar as pessoas de amanhã irem pra Black Friday. Mas não, acho que se tem alguma coisa que você quer muito, que você vai valorizar demais, vale a pena comprar. Mas cuidado pra não entrar agora, hein? Porque agora vem Black Friday já pré-natal... É um buraco sem fim, o cartão de crédito, ó.
Mas eu vou dar uma dica, ó. Quem já começa a fazer a compra de Natal agora.
Não, isso
quem
é uma boa.
Quem consegue fazer...
Isso é uma boa. Salva muito dinheiro.
Uhum.
Salva muito dinheiro. Não faz sentido em português, tá ligado, né?
Não.
Economiza.
Matando o português
matando
aqui,
português.
Mas salva.
Não, economiza. Comprar agora, antes do Natal, economiza.
Exatamente.
Mas, cara, eu espero que as pessoas fiquem mais conscientes, assim, sobre esses momentos em família, sabe? Sobre o motivo mesmo das coisas. Sim. E, sei lá, tenta colocar aí uma das práticas que a gente falou no seu Thanksgiving. E pra esse ano já não dá mais, que vocês estão assistindo a gente dia 24, ou já dia 25, ou já dia 26, não sei, sim, passou. Mas vale a pena, principalmente pensar agora que vai começar o ano. Pô, vai anotando, sabe, as coisas legais que você tá vivendo, vai...
É, o que a gente já falou também do livrinho lá de agradecer, né, todo dia. Colocar uma frase ali, um negocinho que você tá agradecendo.
Cara, isso é muito legal, o journaling da gratidão, né? Se toda noite, todo dia de manhã você colocar um motivo que você tá grato. Porque às vezes a gente... Nossa, e tem milhões de motivos pra estar grato. Mas antes de você entrar nesse hábito, parece que você olha e fica assim, ah... Não sei pelo que eu tô grato hoje. Foi um dia tão comum, não aconteceu nada demais. Mas se a gente voltar pro... Porra, você levantou, você tem saúde, sim, você tem comida. Sim. Sei lá.
Tem um teto
pode
aí.
Pode ser que você trocou ideia com algum amigo que foi legal. Ou alguma coisa aconteceu.
Tem vários motivos. Nossa, eu sim. Quando eu pego o meu pra olhar, eu olho... Nossa, eu sou um pouco viciada em café, né? Como você pode ver hoje.
Eu tenho até um pouco de preguiça de fazer jornal da gratidão, porque quando eu começo a pensar, meu, vou ter que escrever muito, cara.
Não, mas pega
se todo
um
dia
negocinho.
Você... Tô,
um
eu tô grata mesmo porque eu acordei. Eu tô grata que eu tô com saúde. Eu tô grata. Aí não tem fim, cara. É muita gratidão, gente. É muita gratiluz.
Gratiluz. Ah lá, positividade, né? Que a gente já falou.
Positividade tóxica.
A gente já falou em outros episódios. Pra quem não assistiu, volta aí. Vale a pena. Porque...
Mas, cara, eu acho que tudo no equilíbrio. Acho que é essa a pegada. É, tipo, exatamente. A gente... No fim das contas, a gente mora num planeta que tem a dualidade, né? Tem o bem, tem o mal, tem você tá evoluindo, tem você tá vivendo uma experiência aqui material. E aí é isso, às vezes a gente quer fazer a louca e comprar, e às vezes também tem que contrabalancear com se sentir grato por tudo que você já tem, né?
Exatamente.
E valorizar as pessoas e os momentos, não ser sobre o presente.
Exatamente.
Cara, me irrita muito essa parada do presente, principalmente no Natal.
Percebi.
Não
te dou
muito.
Mais presente.
Não, me dá, mas... Não, cara, vamos começar.
Não, calma, ela quer
calma,
um presente.
Calma, vamos
eu já
começar.
Vou fazer uma torta. Pão não sei fazer, mas
então,
bolo de cenoura.
Excelente presente. Bolo de cenoura, excelente
fazer,
presente.
Eu sei fazer uns bolos.
É porque geralmente, gostosa, assim, até fazer. No Amigo Secreto... Vamos tentar fazer um pacto aqui, né, nessa comunidade?
Antes
Se
de começar.
Se for rolar Amigo Secreto... Gente, vamos banir essa ideia de lista? De sugestão? Porque aí perde mais a graça ainda.
Sim.
Pô, amiga secreto, mas você fez 3 pedidos. Você já sabe o que você vai ganhar. Ou seja, não tem surpresa nenhuma. A pessoa não pensou em você pra achar o que você ia gostar de ganhar. Ela simplesmente foi lá comprar pra você. Então, simplesmente você fez ela de secretária e ela pagou com o cartão dela.
Mas é que
isso
vezes...
não faz sentido nenhum.
Mas é que às vezes rola uns amigos secretos com as pessoas que você não conhece. Aí fica difícil.
Então, mas nem tinha que ter, então, esse amigo secreto.
Então, concordo.
Porque o amigo é tão secreto que não é amigo, não faz parte da sua vida.
Então, concordo, mas isso acontece, né?
Isso aí deveria ser o famoso inimigo oculto.
Eu também,
não
adoro.
Sabe quem aí é oculto, tipo, X.
Eu também, curto isso.
Então, vamos tentar banir.
É, vamos tentar
as dicas banir. De okay. presente, pelo menos isso.
Antes da gente finalizar, queria mandar um agradecimento pro nosso público maravilhoso.
Ah, gratidão por vocês. Estão sempre aqui com a gente, é verdade.
Gratidão pra todos.
E dando
que
feedback
estão
pra caramba. Né? Comentando, curtindo, mandando pra amiga, pra irmã, botando no grupo do WhatsApp.
É, nossa.
Tem quem religiosamente assiste a gente, cara. Isso é muito legal.
Não, olha. Eu mandei, às vezes, quando eu vejo que as pessoas assistem, eu mando lá um... Ai, obrigada por ter me assistido.
Eu também.
E aí teve uma amiga minha que falou assim, meu, eu tô assistindo desde o primeiro todos, eu nem sabia.
É.
Eu falei, nossa, você nunca falou nada, como é que eu vou adivinhar?
Mas olha só, é uma coisa muito louca, né? Os haters fazem muito barulho. Parece que sempre a reclamação ou o mal faz muito barulho.
Sim.
E o bem tá ali, às vezes, silencioso. Mas é legal quando no nada você recebe uma mensagem, assim, depois que a gente estreou... Ao vivo aqui nesse cenário maravilhoso, eu recebi de um Insta friend, depois vou até te mandar, que eu salvei a mensagem pra te mandar. Ele falou assim: eu estava assistindo vocês na TV junto com a minha gata. E a gatinha assistindo também. A coisa mais fofa, cara. Muito legal.
Que lindo!
Então, gratidão, gente, por vocês.
É.
Comprem, comam, mas também fiquem gratos.
Gratidão pra nossa voz do universo, nosso estúdio novo aqui, todo mundo, né?
Isso aí.
Sem a produção aí, a gente não faz nada.
Não, isso aqui é só... A gente é só a cara, né? É. Tem muita coisa acontecendo por trás.
Sim.
Então é isso, gente. É. Obrigada. Espero que vocês tenham um bom feriado. Não sei se o Brasil ganhou ou se o Brasil perdeu, mas come um peru aí, relaxa.
Exatamente.
Faz umas comprinhas. É. E, ou então o Cyber Monday tá aí. Isso. Compre com moderação.
Happy Thanksgiving.
Happy Thanksgiving, gente.
E é isso. Até semana que vem, a gente volta ao vivo. Quinta-feira,
volta
às
8 da noite. Então vem que vem. Quinta que vem a gente tá aqui ao vivo, de verdade, não é fake news.
É. Yeah. Então tá bom. Um beijo. Beijo. Até quinta. Bye. We'll be right back.